As notícias na ERD, edição de António Feliciano.
Tal como a ERD tinha adiantado em julho de 2021, Tomar prepara-se para receber um retail park. Assim será na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, neste caso entre as rotundas da Estrada do Barreiro e a chamada Estrada da Serra, num total a rondar os 20 mil metros quadrados. Na altura, a nossa redação apurou que na gênese dessa estrutura iria estar um hipermercado âncora, num espaço que deverá comportar mais 6 ou 7 marcas. Tudo aponta nesta fase para que esse hipermercado possa ser o Auchan, francês que em 2019 agregou o antigo Jumbo. Este cenário ainda carece de confirmação oficial, mas dados recolhidos recentemente pela ERD suportam esta possibilidade como quase uma certeza. Pode estar em causa a criação de cerca de 200 postos de trabalho. Ultrapassadas algumas burocracias, tudo indica que este projeto possa ser apresentado ainda até final deste ano. Uma senhora de 71 anos perdeu a vida depois de ter sido atropelada por um automóvel. O alerta foi dado pelas 7h15 desta quinta-feira e centrou-se na localidade de Lavradio, na freguesia de Matas e Cercal. Registo para a mobilização dos bombeiros de Ourém e ainda da viatura médica de emergência e reanimação de Leiria, sendo que os soldados da Paz Oriense, em publicação na rede social Facebook, referem que apesar dos esforços das equipas para reverter o estado em que se encontrava a vítima, há a lamentar uma morte. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A recente greve que os enfermeiros fizeram no Centro Hospitalar do Médio Tejo, Hospital de Tomar incluído, registou uma adesão de 90,2% de profissionais, segundo avançou Helena Jorge, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Contactada pela ERD, também enfermeira, não poupou nas críticas à administração do CHMT, lamentando que os seus colegas estejam desmotivados e prejudicados nos ordenados, referindo então que o Centro Hospitalar do Médio Tejo não fez nada para resolver a situação desde o recente 8 de março.
É um problema que existe há cerca de 4 anos, nunca ninguém resolveu, já foi pedido aos enfermeiros tudo durante a pandemia e continuaram a imputar aos enfermeiros o resultado de não fazerem processos administrativos de avaliação dos próprios. Portanto, não é justo, as pessoas sentem-se desmotivadas, estão prejudicadas nos ordenados, na remuneração por causa dessa questão dos pontos do Meditex, e o Meditex realmente nunca tentou até hoje resolver, porque há instituições que resolveram e no país há 6 ou 7 que ainda mantêm este problema, nomeadamente o Centro Hospitalar Meditex, onde o problema é dos piores a nível do país. Chega há 10 anos, enfermeiros não foram avaliados. O ano passado demos tempo ao Conselho de Administração, quando tomou posse, para se adaptar a essas questões. Pedimos uma reunião em outubro, voltámos a pedir no início do ano e só a reunião se concretizou no dia 8 de março. De 8 de março até aqui não resolveram absolutamente nada. E nós marcámos outra reunião e os senhores marcaram-nos uma reunião para 16 de setembro. Em julho pedimos uma reunião, marcaram para 16 de setembro. Portanto, nós emitimos um pré-aviso de greve, como é evidente. Se houvesse interesse da parte do Centro Hospitalar Médio Tejo, nunca marcaria uma reunião no dia da greve com o sindicato. Achamos que é um bocadinho desonesto da parte deles e nós não entendemos, porque outras instituições não funcionam assim. E, portanto, os enfermeiros só demonstraram quanto insatisfeitos estão no Centro Hospitalar Médio Tejo.
Helena Jorge recordou que os enfermeiros têm sido sujeitos a um volume enorme de horas extraordinárias, o que os leva a abdicar do próprio descanso. Perante esta falta de estabilidade, vaticinou, o Médio Tejo está na perspectiva de perder mais profissionais.
À semelhança de outras instituições, o Centro Hospitalar Médio Tejo também tem um volume de horas extraordinárias enorme. E os profissionais muitas vezes abdicam dos seus próprios descansos para vir trabalhar em trabalho extraordinário. Como toda a gente sabe, nós não nos podemos recusar a fazer trabalho extraordinário até um limite. Portanto, nós continuamos a fazer isso, continuamos a aguentar as férias uns dos outros e há sempre uma grande rotatividade de profissionais que acabam por sair do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não havendo um tratamento dos profissionais que promovam alguma estabilização, é normal que haja esta saída de profissionais. E vai haver também mais saída de profissionais do Centro Hospitalar Médio Tejo. Há colegas meus que estão há 20 anos a ganhar a mesma coisa. Portanto, não estão na base da carreira.
Helena Jorge, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, aqui num balanço à greve que os profissionais fizeram no Médio Tejo.
Rádio R, informação.
O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que procede à eliminação da obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseiras nos transportes coletivos de passageiros, incluindo os transportes aéreos, bem como no transporte de passageiros em táxi ou TVDE, assim como nas farmácias de venda ao público e ainda em locais em que tal seja determinado em normas da Direção-Geral da Saúde. Com o intuito de proteger quem se encontra em situação de maior vulnerabilidade, o uso de máscaras ou viseiras mantém-se obrigatório em estabelecimentos e serviços de saúde e em estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como unidades de cuidados continuados integrados na rede nacional, refere o Governo em nota de imprensa. Face ao desenvolvimento positivo da situação epidemiológica, considera-se oportuno avançar na eliminação de mais medidas restritivas, assegurando sempre a proporcionalidade destas às circunstâncias da infecção em que se verificam em cada momento e independentemente da necessidade da sua modulação futura, designadamente em função da sazonalidade, reforça o mesmo texto. Duas pessoas ficaram em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre dois automóveis no IC2 em São Jorge, Conselho de Porto de Mós, Distrito de Leiria. O alerta foi dado pelas 8h45 desta quinta-feira, sendo que foram mobilizados 20 operacionais com 9 veículos de apoio. Perante a dimensão deste acidente e a gravidade dos ferimentos, nota para a presença da viatura médica de emergência e reanimação de Leiria e ainda para a ambulância e suporte imediato de vida de Alcobaça. A Guarda Nacional Republicana esteve no controlo desta ocorrência que condicionou a circulação rodoviária durante algum tempo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 71 anos foi detido, foi em Leiria, pela Polícia de Segurança Pública, acusado de violência doméstica. No esclarecimento publicado na rede social Facebook, o Comando Distrital refere que o suspeito terá cometido várias práticas agressivas para com a vítima, sua esposa de 65 anos, nomeadamente ameaças e perseguição, factos que inclusivamente levaram a mulher a fugir de casa e a ausentar-se para local desconhecido do indivíduo até ter condições de segurança para retomar a sua rotina. O homem foi assim detido e apresenta primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos e de se aproximar da vítima.
Rádio R, informação.
A Câmara Municipal de Abrantes aprovou por unanimidade um apoio económico no valor de 40 mil euros a atribuir ao Centro Social Paroquial de Rossio, ao sul do Tejo, para concretização de várias intervenções no âmbito das obras de requalificação do edifício onde funciona a estrutura residencial para pessoas idosas e serviço de apoio domiciliário. Como referiu o Presidente do Município, Manuel Jorge Valamatos, a autarquia vai apoiar o Centro e mais outras três instituições particulares de solidariedade social. Viram aprovadas as suas candidaturas ao programa PARES.
Nós temos vindo a reunir com as instituições que foram apoiadas no programa PARES, quer com o Centro Social do Rossio, quer com o Centro Social do Soto, com o Centro Social de Nossa Senhora de Oliveira de Tramagal e a Acatim em Moriscas. Temos vindo com estas instituições a perceber aquilo que não foi financiado e onde se centram as maiores dificuldades. Aqui neste caso o Rossio tem a ver com as portas, com as janelas e mais alguns equipamentos. No caso do Tramagal tem a ver com as camas, com funções. E continuamos e vamos ainda hoje, julgo que hoje à tarde, ter uma reunião com o projeto que também está numa fase final da Associação Moda Água em Val das Mós, perceber de que forma é que podemos ajudar. Nós entendemos que era importante colaborar com estas instituições que estão a criar imensas condições estruturais para o Conselho, sobretudo para apoio aos idosos, bem como numa altura de grande dificuldade de investimento, e entendemos que era importante fazer nesta altura este movimento de apoio a estas instituições. Temos vindo a reunir com cada uma delas para perceber a sua especificidade, para perceber as suas dificuldades e encontrar, digamos, de forma com equidade e com equilíbrio, os apoios necessários para conseguir dar resposta a estes grandes investimentos. Estamos a falar no programa PARS, mais de 2 milhões de investimentos no Conselho e, no PRE, com esta Associação Moda Água, estamos a falar seguramente de 3 milhões de euros de investimentos. Estamos a falar também da criação de imensos postos de trabalho, ou manutenção de postos de trabalho, ou criação de novos postos de trabalho, e é uma dinâmica, também é a dinâmica económica do Conselho, que o município quer se associar de forma objetiva e clara, sendo que o Centro Social do Sítio tem um processo, digamos, já toda a parte construtiva já finalizada, é a altura, então a necessitar deste apoio, e assim iremos fazendo ao longo do tempo em função, por exemplo, Nossa Senhora do Tramegal nem sequer iniciou ainda o processo de construção, a seu tempo trararemos, depois da reunião de Câmara, este devido apoio.
Apoio na área social em Abrantes. Acabamos de ouvir Manuel Valamatos, presidente da autarquia Abrantina. O Conselho de Ferreira do Zêzere apresenta neste mês de agosto um acréscimo de 6% de ninhos de vespa asiática, volutina, relativamente ao ano de 2021, um registro que aumenta para 60% relativamente a igual período em 2020 e de 115% face a 2019. Esta espécie invasora destrói abelhas, compromete o ecossistema e pode representar perigo para pessoas e animais. As intervenções são efetuadas à ordem do município após validação dos ninhos referenciados através de empresa externa contratada. Estas ações, no corrente ano, são efetuadas mediante contratação de serviços financiada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, com o apoio do Fundo de Coesão, realizada em conjunto para a área da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, prevendo-se também a colocação de rede de armadilhas em locais e números pré-definidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Alcanene e a Associação de Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas Residuais ultrapassaram finalmente o litígio relacionado com terrenos e a exploração de aterros, o que levou a que, em reunião do Executivo, fosse aprovada a cessação, por desistência mútua, da instância arbitral requerida pela Austra, no seguimento do resgate de concessão do Sistema Municipal de Alcanene de Coleta e Tratamento de Águas Residuais. Contactado pela ERDS, o Presidente do Município de Alcanene, Rui Anastácio, confirmou este acordo num processo que se arrastava desde 2019.
Havia um litígio desde 2019, um litígio muito forte, que estava inclusive em tribunal arbitral, e nós temos vindo a conversar assiduamente com a Áustria nos últimos meses e encontramos um patamar de cooperação que, aliás, se cruza aqui também com o investimento do consórcio Bioxus, que prevê, inclusive, poder tratamento, aproveitamento energético, etc., das aparas de couro e das nossas lamas, portanto, tratamento da etar. Portanto, encontramos aqui, de facto, maneira de, eu diria, enterrar uma chave de guerra e olharmos para o futuro com ambição e com responsabilidade. Portanto, havia, de facto, um pedido de imunização da Áustria, 3 milhões, perto disso, e havia também da parte da Câmara, depois, enfim, uma contra-imunização também, na ordem dos 300 mil euros. Havia aqui um conjunto de coisas. Depois havia também algumas questões do ponto de vista de alguns terrenos que não estavam devidamente fechadas. Havia áreas que são da Áustria, ali na cabeça da ETAR, que ainda estavam, terrenos que ainda estavam em nome da Áustria, a própria sede da Áustria estava em nome da Câmara, enfim, havia aqui uma série de situações por resolver e encontramos uma solução, pensamos nós, equilibrada e no interesse de todos.
Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, o município e a Áustria já ultrapassaram então o litígio que durava desde 2019.
Rádio R, informação.
Fátima, Mação, Ferreira do Zêzere, Alcanena, Cerdoal, Constância e Torres Novas são estas as 7 localidades referidas pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo que não têm em funcionamento o prometido Gabinete de Saúde Oral. Numa carta dirigida a Luís Pisco, presidente do Conselho Diretivo da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, os utentes referem que alguns destes espaços já iniciaram o seu funcionamento, mas, pouco depois, os profissionais abandonaram o serviço. Antes não havia saúde oral porque não havia gabinetes, equipamentos e condições. Hoje há gabinetes, equipamentos e condições e não há profissionais. Refere o mesmo comunicado. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, recordou que a prevenção evita outras complicações.
A prevenção evita que se gaste muito dinheiro em medicamentos, muito dinheiro em baixas, muito sofrimento, muito dinheiro em tratamentos posteriores. E é essa uma das questões que nos preocupa bastante. É evidente que, por exemplo, deram-se alguns passos a nível de infraestruturas, embora com atraso, ou na saúde oral, todos os centros de saúde do Médio Tejo, neste momento, têm gabinetes devidamente equipados para a saúde oral. Sucede é que, exceto um caso, já tiveram todos tiveram dentista e todos tiveram a funcionar, mas neste momento apenas 5 conselhos estão a funcionar porque os outros profissionais demitiram-se, abandonaram as funções e hoje temos realmente a maior parte dos conselhos com instalações, mas sem profissionais para desempenharem essa função. E é vital neste momento para o Serviço Nacional de Saúde e para o conjunto da população haver uma resposta pública em termos de saúde oral. O Serviço Nacional de Saúde, a prestação de cuidados de saúde, é uma situação dinâmica. Uma coisa que hoje está bem, na próxima semana pode estar realmente não o caos, mas existem problemas que é preciso resolver todos os dias.
Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, aqui a saúde oral em plano de evidência e não pelas melhores razões. A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações em todo o território nacional entre os dias 12 e 18 de agosto, que visaram não só a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contra-ordenacional, registando-se a detenção de 426 pessoas, dentre as quais 180 por condução sob o efeito do álcool, 82 por condução sem habilitação legal, 52 por tráfico de droga, 19 por furto e roubo e 12 por violência doméstica. No que à recirculação rodoviária diz respeito, nota para 8.068 infrações detectadas, das quais 3.807 viaturas apanhadas em excesso de velocidade, 225 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 214 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 196 por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.